Este é o podcast Vozes da Unilab. Projeto de extensão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira.
Ouça a sua voz.
Meu nome é Avelino.
E eu sou Geise.
Este é o Vozes da Unilab.
Vozes da Unilab é um podcast desenvolvido na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no campus dos Malês, que fica na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia.
Neste podcast, vamos ouvir algumas das muitas vozes que fazem parte da Unilab, conhecendo a trajetória de alguns estudantes, técnicos e professores.
Enfim, pessoas que vivem e dão vida para essa universidade e seu projeto de integrar o Brasil e os países lusófonos.
Além de conhecer um pouco das pessoas entrevistadas, em cada programa gravamos também um bate-papo na língua materna de cada um.
Isso para mostrar a multiplicidade de vozes e línguas que fazem parte da Unilab, ampliar o horizonte de conversação, reconhecendo a importância e riqueza da diversidade linguística.
Quem quiser saber mais sobre o projeto, pode acessar o site www.vozesdaunilab.unilab.edu.br.
No site você pode encontrar mais informações, vídeos e links para conhecer nossa universidade.
E também links para acompanhar o podcast Vozes da Unilab no Twitter, curtir nossa página no Facebook e aprender como se conectar, ouvir nossos programas diretamente em seu celular.
Bom, para dar uma força para o projeto, avalie e deixe o seu recado na página do podcast no iTunes.
Avaliações positivas nos garantem mais visibilidade e ajudam outras pessoas a encontrar nosso trabalho.
Este é o nosso episódio de estreia e hoje vamos conhecer um pouco da trajetória do estudante de humanidades, Nemésio Alves.
Nemésio é um cara comum, que não é comum. Natural de Guiné-Bissau, tem 24 anos.
Ele é um cara muito popular na universidade.
Estuda no campus dos Malês e foi um dos primeiros estrangeiros que chegaram a São Francisco do Conde, participando da inauguração da Unilab na Bahia.
Por serem pioneiros, como veremos, os primeiros estudantes enfrentaram algumas dificuldades.
Tiveram que aprender e construir formas de convivência e integração.
No caso do Nemésio, bom humor se juntou a uma habilidade especial para driblar as dificuldades de se aproximar das pessoas de São Francisco do Conde e da região.
Como vocês vão ouvir em suas palavras, Nemésio prioriza os estudos, mas se destaca jogando futebol.
Vamos compreender como esporte e educação se vinculam na trajetória da vida deste estudante bissau-guinense que explica sua simpatia pelo Brasil.
Ouça a sua voz.
Eu sou Nemésio Alves de Sá, da origem guinense, na Guiné-Bissau, né? É claro. No momento estou aqui no Brasil, como universitário, cursando BHU, bacharelado em Ciências Humanas, Humanidades, então, por assim dizer. Eu tenho 23 anos de idade. De julho agora, se Deus permitir, até lá, faria 24. Eu sou o único filho da minha mãe, porque eu acho que é interessante ressaltar. Ela morreu em 2010. E eu viajei em 2014, né? Que vim aqui em 2014. Só que minha mãe, como eu falei, eu cresci. Meu pai, eu não conheço meu pai, que é uma história interessante também, que todo mundo fala. Eu não conheço meu pai. Meu pai biológico não conhece. O homem vive em Portugal até hoje. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24. Ou seja, quando eu completar 24 anos de idade, ele completa 24 anos lá em Portugal. Então, ele viajou, eu na barriga. Então, minha mãe, eu cresci, minha mãe sempre era com ela só, eu e ela sozinha, ela sustentava tudo meu com o bar que ela sempre tinha. Em Bissau, eu nasci em Bissau, cresci lá, no mesmo bairro, Chão de Papel. Não conheço nenhum outro país africano que minha mãe, por motivo nenhum, ela queria que eu descolasse dela, então cresci sempre lá. Só que eu tive vários privilégios que eu me orgulho tanto de minha mãe, sabe? Porque é uma mulher que não teve formação nenhuma, ela parou simplesmente no ensino médio. Então, com isso, ela sustentava meu estudo e tudo mais meu só com o bar, que ela sempre tinha um bar. Então, eu estudei sempre nas melhores escolas do meu país. Nunca estudei em escola pública. Minha mãe sempre esforçou e me colocou. Eu comecei em Jardim Nossa Senhora de Fátima, que é um jardim particular, caro. Ela pagou, eu cresci lá. Saí desse jardim, fui para Solidariedade. Solidariedade é uma... Não, mentira. Saí desse jardim, fui para a Escola Católica. Escola Católica é a escola primária, onde estudo a primeira, segunda, terceira, até quarta série. Saí da Escola Católica, fui para Solidariedade, Solidariedade é uma escola particular onde eu estudei quinta e sexta classe. Saí de lá e eu fui para o Liceu João 23. Liceu João 23 é da diretoria dos brasileiros lá, em Guiné-Bissau. Só os brasileiros que comandam e têm essa eleição. A irmã fica como, uma irmã fica como diretora, acho que depois de 3 ou 4 anos, faz a eleição, vai outra, não sei o quê, mas é sempre dirigido pelos brasileiros. E eu, a Liceu é uma escola, acho que ela é maior que o Unilab umas 10 vezes. Então, eu sempre tive esse privilégio de estudar nessas melhores escolas, então isso que acabou aqui ajudando muito no meu português, que era exigido assim, era na escola, pelo menos dentro do recinto escolar, não tinha como, você não podia falar crioulo. Era só português, até quando você ficar fora do muro da escola. Então, isso me ajudou muito a ter uma base bem consistente, mas, por assim dizer, em francês e em português, graças a essas escolas. E também o quadro dos professores mesmo dessas escolas, que são pessoas que sempre estudaram fora, doutores, então, e voltaram. Como eu falei, lá em seminário, o meu professor de filosofia, ele exerceu cargos de ministro várias vezes no meu país, de educação, ministro de negócios estrangeiros, que é o Fernando Delfim da Silva. Então eu tive esse privilégio de ser o aluno dele. Ele nos contava várias histórias, que ele já representou a Guiné-Bissau em Nações Unidas, e exerceu cargos, conheceu o presidente, não sei o quê. Ele dava esse empurro, assim, falava, olha, o mundo lá fora é aquilo, eu faço isso, porque eu sei que vocês vão sair daqui, vocês vão estudar fora, embora não seja todo mundo, mas vocês têm que preparar para aquele mundo, e não só preparar para esse mundo aqui. Então, meu professor de matemática aplicada foi Salvador Tchongo. Ele chegou até a ser candidato a cargo de presidência da República no meu país, só que não foi eleito. Ele foi secretário de educação no meu país e ele foi meu professor de matemática aplicada. Não só ele, como vários outros que me deram aulas, que são pessoas estudadas, né, por assim dizer. Então, esse privilégio me ajudou, acabando que, como eu estava dizendo, minha mãe é uma pessoa de quem eu mergulho muito. Por isso eu espero e desejo seguir todas as intenções ou as vontades dela, né? Porque ela lutou muito comigo, que eu aprontei muito na minha infância, eu aprontava muito, 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 muito. Então, quando eu fui tocando, ligando, quando eu cresci, levando as coisas a sério, minha mãe já estava doente. Ela morreu de mioma. Ela morreu de mioma. Tanto que a primeira cirurgia dela foi em Dakar. Ela fez a cirurgia, não ficou boa, voltou. Voltou, ficou aquele tempo aí, depois começou a sentir de novo. Eu cheguei até a falar com ela, eu falei, mãe, por que você não vai lá para Lisboa fazer cirurgia uma vez, que na altura para mim era melhor, tinha uma medicina melhor que Dakar, Senegal lá, então. Aí ela, não, mas é porque é muito gasto, não sei o que. Eu falei, mas não tem saída, mãe, você já foi para Dakar. Minha mãe naquela altura ia sempre, só que ela ia sempre, era controle. E controle, ela gastava um dinheiro absurdo, que chegava a mil e tal reais. Na cirurgia ela gastou ainda mais. Então era aqueles anos de 2008 por pulgante, assim. Ela começou essas viagens, gastava, ia, voltava e não ficava bem. Eu falei, vai logo para Lisboa de uma vez. Aí quando ela começou a fazer esse processo de ir para Lisboa, ela piorou, foi para Dakar de novo. Aí só que em Dakar não adiantou de nada, ela acabou não fazendo cirurgia. Aí as minhas tias foram buscar ela e trouxeram ela de volta. Aí ela voltou e internou logo no Hospital Nacional Simão Mendes, o maior hospital lá do meu país, à espera do processo de junta médica, que é para ela viajar para Lisboa e fazer um tratamento melhor. Só que naquela espera ela acabou não resistindo, isso já foi no ano 2010 que eu estava dizendo. Só que uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje é uma coisa interessante, assim, que eu hoje em dia luto para não levar isso como pena, né? Porque aconteceu, pronto. Minha mãe, quando voltou de Dakar, estava na casa da minha tia, aí eu fui visitar ela, eu vi que o estado dela estava sendo cada vez mais crítico. Eu falei, aí não tem como não, mãe, você tem que viajar mesmo. Aí ela, não, agora eu vou, mas só que tem que esperar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, então tá bom. De lá na casa da minha tia, que minha tia mora, vamos supor, tipo em Candeias, aí eu saí daqui em São Francisco e fui para lá. Aí voltei, ela saiu de lá diretamente para o hospital, que é mais ou menos essa distância. Aí ela foi para o hospital e nisso eu nunca mais fui visitar ela no hospital, levou uns 4 dias. Aí eu acordei um dia com vontade, eu falei, vou visitar a minha mãe hoje no hospital, que é um dia de quinto. Naquele dia que eu fui, ela morreu. Que eu fui visitar ela. Eu levei 4 dias sem visitar ela no hospital. Naquele dia que eu fui, ela morreu. E o que eu falei, assim, que hoje em dia eu não levo mais como pena, é que ela estava deitada na cama do hospital. Deitada e de cara assim para a porta logo, frente para a porta. Como uma porta do hospital tem porta, mas nunca se fecha, sempre está aberta, não sei o que. Aí quando eu entrei, fui. Quando eu dei assim para a sala aquela, ela me viu, ela fez logo um gesto assim de negativo. Naquele dia mesmo, ela me viu só, ela me esquinhou e abanou a cabeça assim.
Aí eu puxei a cadeira, sentei, conversando. Daqui a pouco ela começou a chorar. Aí eu falei, eu vou embora. Se você continuar a chorar, eu vou embora. Porque os médicos sempre falaram que você não pode fazer isso, que você está num estado que não pode ficar fazendo isso, nem falar muito. Eu já estou fazendo errado em falar muito com você. Então você vai começar a chorar aqui. Aí ela, não, mas não é por isso não. Eu só quero que você continue estudando. Você fique... Não faça nada, outra coisa da outra vida, não sei o que, estudo, não sei o que. Eu falei, mãe, eu vou fazer o que da vida se não tem como, nem nada eu fazer da vida se não estudar. Aí ela, não, mas é isso, por isso que eu tô falando, não sei o que. Aí ela, chorando, eu peguei. Tipo assim, minha tia me falou que é pra dar um susto nela, pra dizer que eu ia embora, pra ela parar. Aí eu saí, fiquei na janela assim, em cima dela, só que ela não tava me vendo, fiquei na janela. Aí nisso que eu saí, fiquei na janela, ela convulsionou dentro, eu olhando, ela convulsionou e morreu. Aí eu corri pra voltar no quarto, e aí minha tia me segurou, não sei o que. Então, isso me fica assim na cabeça. Mas hoje em dia eu não boto isso como pena, não. Porque era o que tinha que acontecer, né? Então, não tem como. Uma vez eu lembro que quando eu estava sexta classe, acho que vocês aqui vão falar sexta série, um professor meu foi professor de ciências naturais, que a gente falava na altura. Era um chamado Mano Vicky. A gente chamava de Mano Vicky. Ele me perguntou assim... perguntou a toda a turma. Que era assim, Pacarucá falar o que ele pensa ser no futuro. E não sou eu, como um bocado de meninos falaram, eu quero ser jogador. Ele falou, não, mas não se estuda, não se forma para ser jogador, não. A gente falava, então nós não sabemos como fazer, mas vamos ser jogadores. Então, isso aqui, como você falou, em que jogadores eu me inspirava, foi um meio contraditório, sabe? Que eu cresci jogando zagueiro. Que na altura, com os meus colegas assim da idade, eu... cresci rápido, eu era o menor pela idade, o mais novo, mas só que era, eu parecia mais velho, porque pela física eu cresci logo, fiquei forte, não sei o que tal. Aí eu jogava zagueiro, só porque disse. Aí então jogando zagueiro, eu fui gostando de jogar zagueiro mesmo. Joguei zagueiro, depois, pela mesma estrutura que se diz, eu tenho força, não sei o que, forte. Um tio meu me falou, não, você tem que parar de jogar zagueiro agora, você vai jogar no meio de campo. Que aí você tem mais probabilidade de mostrar que você é forte, que joga bem, que corre atrás. Aí eu saí e fui jogar meio campo. Aí a partir de meio campo que eu comecei a ganhar nome de jogadores. Quando eu jogava zagueiro, nunca me chamaram de algum jogador assim. Então. Aí o primeiro nome que me chamaram, eu lembro que foi até um mano meu que me deu esse nome. Elson, ele hoje em dia está em Portugal. Ele me chamava de Balak. Balak é um ex-jogador de Chelsea, natural alemão. Ele me chamava de Balak. Aí foi o primeiro nome que me deram. Como jogador. Aí eu fui crescendo. Depois saí do meio de campo, fui para centroavante. Aí já no centroavante eu ganhei vários nomes, chegaram. Só que eu, o nome que eu botava por mim era Ronaldinho Gaúcho, que por mim não tem igual não. É meu ídolo hoje até amanhã, até quando eu não tiver mais falar. Ronaldinho Gaúcho é o que eu botava na minha cabeça, que é um jogador que eu gostava, que eu gosto muito, me inspiro nele para jogar. Mas quando eu passei a jogar centroavante, ganhei vários nomes. Uns me chamavam de Drogba, dizendo que eu tinha a estrutura de Drogba. Outros me chamavam de Michael Owen, que foi um grande jogador. Então, fui ganhando vários nomes assim. Tanto Michael Owen não tinha nada a ver. É só porque eu tinha uma camisa com o nome Owen. Uma camisa na altura com que eu jogava. Aí uns me chamavam de Owen. Eu sempre torci para o Brasil. A minha seleção sempre foi Brasil. Desde que eu... Não. Nunca gostei de ser... Boa parte de guineense não... Tem uns que gostam. Acho que a maioria hoje em dia vai torcer para a seleção de Portugal porque é do Cristiano Ronaldo, mas... A minha seleção... Eu nunca torci pela seleção portuguesa, nunca. Sempre torci pela seleção brasileira. Desde que eu conheci o futebol, fui acompanhando, sempre torci pela seleção brasileira. No outro dia, uma coisa interessante. No outro dia, quando... Foi em 2014. Acho que foi 15 anos que o Ronaldo Fenômeno fez um gol frente a... Que em 2014 agora que teve Copa. Aí jogou Brasil e Alemanha. Aí estavam falando aquela história que completou aquele ano que o Ronaldo Fenômeno fez um gol em cima da seleção Alemanha. O Miroslav Klose, ele quebrou o recorde de Ronaldo aqui no Brasil. E o Ronaldo fez esse recorde lá na Alemanha, frente à seleção de Gana. Aí Klose quebrou esse recorde aqui no Brasil, frente à mesma seleção de Gana. Só que estavam falando que foi nesse ano que... O Ronaldo Fenômeno fez um gol, não sei o que, já está fazendo 15 anos que foi gol de título, não sei o que, porque a final foi Brasil amanhã, então. Aí eu lembrei, eu falei, 15 anos já, eu lembrei que em 2002, quando o Ronaldo Fenômeno fez esse gol na final de Copa, o que eu estava fazendo e o que eu fiz. E eu lembrei direitinho, quando acabou o jogo, o Brasil foi campeão, foi não sei o que, eu estava comemorando, tem esses cartuchos assim, esses pacotes de vinho lá. sabe como vem leite, esse leite integral, leite não sei o que, no outro pacote onde vem, lá tem esse mesmo pacote, só que vem com vinho. E como minha mãe tem um bar, aí depois de comemorar, Ronaldo, o Brasil ganhou, Ronaldo Fenômeno é o melhor, não sei o que, não sei o que tal. Aí eu, criança ainda, saí comemorando, tava esse pacote de vinho assim, eu chutei o pacote de vinho, ele pegou na roda assim de calçada, eu passei, pegou na roda de calçada e pegou no carro que tava passando, no vidro do cara assim passando. Aí o homem parou o carro e desceu. Aí o homem deu maior bronca em mim e minha mãe assim do lado, escutando. Quando o homem deu maior bronca, ele disse que a sua sorte é que esse pacote não dá para partir o vidro, não sei o que, senão você ia ter que pagar o meu vidro, não sei o que. Aí ele pegou e caiu fora. Aí o homem foi embora e minha mãe pegou, deu maior bronca em cima de mim também. Aí eu lembrei daquilo aqui no Brasil, eu falei, oh, que interessante. Eu lá torcendo pro Brasil, gritando, não sei o que, Brasil, Brasil. E hoje em dia estou no Brasil assistindo a mesma Copa, só que não tendo mais Ronaldo Fenômeno. Eu falei, isso é muito interessante. Joguei em times assim, mas só que nunca cheguei a jogar profissional e frequentemente, porque minha mãe não me deixava jogar assim. Eu jogava mais nas férias. Eu tinha um time, mas nunca passei assim para treinar, fazer o de futebol, mesmo que não seja o primeiro plano, mas então o segundo. Minha mãe nunca me deixou botar isso. Ela sabia que eu jogava porque ia gente lá na minha casa pedir, não, deixa ele jogar com a gente, não sei o que. Ela falava, não, o primeiro lugar é a escola, não sei o que. Então, quando era férias, ela falava, agora você pode jogar à vontade. Mas quando voltava à aula, era só final de semana. A que ficou na minha memória foi a nossa festa de formatura. Quando eu me finalizei, eu fui tesoureiro da festa de formatura. Então, ficou na minha mente porque eu queria que minha mãe presenciasse aquilo. Só que não deu mais. Ficou na minha mente mais porque... O engraçado é que eu fui o último finalista a chegar, que eu estava correndo atrás de comprar isso, comprar aquilo para deixar no lugar da festa. Acabei atrasando, meu tio ficou puto da vida comigo porque eu atrasei muito. Aí eu cheguei o último finalista a chegar ao lugar da cerimônia. Já tinham todo mundo discursado, o padrinho da cerimônia. O nosso padrinho da cerimônia foi o Domingos Simões Pereira, ele foi o nosso padrinho. E a madrinha da festa foi a Aldete Semedo, que também exerceu o cargo de ministra de... Então, aí o padrinho, a madrinha, o presidente, o representante dos pais, dos professores, todo mundo já tinha discursado. Eu cheguei quando era o último discurso, o discurso era representante dos professores. Ele estava acabado por discursar para começar a entrega dos diplomas, aí eu cheguei. Aí ele discursou, acabou. Eu cheguei, sentei, aí meu tio foi para o lado dos encarregados, eu fiquei no lado dos estudantes. Só que eu cheguei, todo mundo prestou atenção em mim, eu falei, é maior mico, aí eu fui, não dei tempo nem de eu tirar a cabelo, eu fui com o moicano assim, grandão. Aí eu cheguei e sentei, né? Sentei do lado. Quando acabou o discurso, aí o rapaz que estava moderando a cerimônia, ele falou assim, agora vamos dar início à entrega dos diplomas, não sei o que, não sei o que. Aí abriram um negócio onde estavam os diplomas, aí ele... Convidamos o finalista, né? Nemésio Alves de Sá. Eu falei, opa, que interessante, eu fui o último finalista a chegar. E o primeiro a receber diploma. Aí quando eu levantei, todo mundo ficou quieto assim. Aí eu andei, que chamavam, o aluno saía assim e o encarregado saía assim. Aí vocês chegavam, recebiam, não sei o que tal, o encarregado ficava de lado para entregar, para tirar fotos. Aí nisso deu andar, ficou maior silêncio mesmo assim. Eu falei, eu virei, olhei pro povo assim, eu fiz. Aí todo mundo começou a bater palmas. Aí eu cheguei, recebi o diploma, voltei. Nisso eu voltei. Aí quando ficou aquele silêncio, eu falei com os meus amigos, alunos, assim, os colegas, eu falei, isso é para vocês terem a noção, eu fui o último finalista a chegar e o primeiro a receber diploma, para vocês verem o quanto eu tenho mais sorte que vocês, eu vou ser o primeiro a ser rico. Aí eu brinquei isso aqui, então, aí saímos de lá, alguns foram até casa, eu fui até minha casa deixar diploma lá, faixa, depois seguimos para o local da festa. Então a festa foi super e essa festa eu acho que não vou esquecer. Talvez eu esqueça um pouco pela de formatura que vai ter aqui. Bom, na verdade eu fiquei sabendo da Unilab de uma forma muito, por assim dizer, pragmática, né? Porque eu tinha um vizinho, ele sempre foi meu vizinho, né? Até pelo menos quando comecei a trabalhar na Embaixada do Brasil lá em Guiné-Bissau. Ele se chama Domingos. Ele, como eu falei, ele era meu vizinho até quando começou a trabalhar. Depois ele mudou, como trabalho mudou, arranjou família, arrumou uma casa. Mas só que ele, como trabalha na Embaixada da Unilab, aliás, Embaixada do Brasil lá na Guiné-Bissau, aí com o processo da bolsa da Unilab, ele ligou para a mulher na casa onde ele morava. Aí ele ligou para a mulher e disse, olha, agora tem uma bolsa aqui da Unilab,
aqui na Embaixada do Brasil, você pode falar com os meninos aí, Nemésio e mais Nilton, que é um menino que hoje em dia está lá em Ceará, que morava comigo lá. Eles podem passar aqui, aí eu dou mais informações a eles sobre como é que funciona essa bolsa para eles se inscreverem e ingressar. Aí a mulher me chamou e falou, olha, Domingos ligou e falou isso, isso e aquilo. Eu falei, então, pronto, tá bom, eu vou procurar Domingos para saber. Aí, início, quando foi outro dia, eu fui lá na embaixada até com o Domingos. Aí ele me explicou, essa bolsa é assim, 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 e você precisa de tal e tal, tal documentos. Aí eu não perdi tempo, eu falei, então, pronto. E como na altura eu tinha acabado o curso médio, que aqui se diz, e lá em Guiné-Bissau conhecido como liceu, aí eu falei, então tá bom, eu vou arranjar um jeito de tirar todos os meus certificados e correr atrás do resto dos documentos. E foi o que eu fiz. Fiz a inscrição, ele mesmo me ajudou a fazer a inscrição, que na altura, até hoje, né, a inscrição é online, para a Bolsa da Unilab. E a internet lá em Guiné-Bissau é um pouco difícil, né? Aí ele me fez inscrição lá na própria embaixada. Com isso eu fiz inscrição e ele me falou, agora você vai ter que esperar, vai sair o nome para ver se o seu documento está tudo certo. Se estiver tudo certo, você automaticamente será aprovado para fazer o teste. Quer dizer, aí eu, então tá bom, esperei, quando saiu os nomes eu fui lá ver, meu nome saiu, então ele falou, então agora é teste, você vai lá preparar que teste é redação. Aí eu fui em casa, preparei tudo e tal. Aqueles dias fui preparando, chegou o dia do teste, eu fui fazer teste. Depois do teste eu procurei ele, falei, Domingos, olha, eu fiz o teste, mas eu acho que já passei. Que tá tudo certo, o texto era redação e eu tenho a certeza do que eu fiz, então eu acho que agora eu correr atrás dos outros documentos e mais dinheiro da passagem do bilhete de avião. Ele falou, então, se for o caso, eu fico feliz, né? Então nisso a gente esperou, quando saiu o resultado, aonde que passei, fiquei inclassificável, ou seja, não consegui vaga. Gente, e o que me arrasou mais naquela época é que eu fiz teste com mais 6 ou 7 amigos que a gente tinha acabado de sair do liceu. E todos, mas todos, exceto eu, todos passaram. Aí eu falei, Ave Maria, foi minha boca que eu me gabei tanto. Então eu procurei ele e falei, Domingos, não deu. Aí ele, não deu, né? Aí quando chegou outra vez, ele ligou de novo. Falou, olha, chegou bolsa, então você vem e faz de novo. Aí eu desliguei, porque quase fiquei sem moral. Eu falei, não, eu não vou mais, não, aquela bolsa, não sei o quê. Desliguei. Deixei passando os dias, e foram acabando dias de inscrição. Aí quando chegou no último dia, não, mentira, antepenúltimo dia, ele ligou para meu tio, falou, olha, eu falei com o Nemésio sobre a bolsa, ele disse que voltava, mas até hoje não voltou, e amanhã a inscrição acaba. Aí meu tio pegou e deu maior bronca em mim, eu falei, então eu vou lá. Quando chegou no outro dia, eu fui. Aí ele, sim, rapaz, você não queria inscrever não? Eu falei, não, nem isso não, é que os outros documentos eu acabei perdendo, não sei o que. Aí ele, você já tinha feito a inscrição de outra vez, você pega os outros documentos que está lá e traga. Aí eu, então tá bom, eu fui em casa, peguei documentos e entreguei. Chegou o dia de teste, fui fazer, mas desta vez já tudo desligado, sabe? E por maior incrível que pareça, desta vez eu passei, saiu o nome, eu passei e ele me ligou de novo, olha, dessa vez você conseguiu, não sei o que. Eu falei, opa, aí, essa vez que eu nem botei fé... Eu acho que foi super, né? Eu falo, possa ser que seja o último, entre aspas, né? Carnaval que eu vou passar aqui no meu país. Então, deixa eu desfrutar, para depois desfrutar lá do Carnaval do Brasil. Que a gente só via pela TV, ah, Carnaval do Brasil é isso, aquilo. Eu falo, então tá bom. Já que eu tô com um pé lá e outro aqui, eu vou aproveitar esse carnaval aqui, passando. Aí o ano que vem lá, eu já estaria no Brasil para aproveitar outro carnaval. Carnaval de lá tem o que a gente chama de desfile. Eu acho que desfile tem em qualquer parte, pelo menos onde se celebra o carnaval. Mas é assim, carnaval lá, o desfile é feito entre bairros, assim como entre etnias. Prepara-se o carnaval, tipo, olha, o governo fala, ou então o Ministério da Cultura fala. Deste ano para o carnaval tem 5 milhões, vamos supor, como prêmio, para bairro, ou então etnia, ou então grupo que ganhar o carnaval. Aí as pessoas se reúnem. Eu moro no Chão de Papel. Chão de Papel foi o maior bairro, é tipo o Real Madrid, tem o maior número de Liga dos Campeões. Então, Chão de Papel eu acho que é o bairro com o maior número de carnaval já tem. Mas isso foi já um bom par de tempo, que chegou um tempo em que Chão de Papel levou anos sem participar de carnaval. Então, reuniam-se esses grupos assim, você saía falando, divulgava as informações assim, aos redores, assim, no bairro. Quem tivesse interesse ia lá para participar. Aí podia dançar, podia desfilar com máscara, podia participar de teatro, de mais outras coisas assim, organizavam tudo assim. Então, mas hoje em dia, essa cultura ainda existe. Existe, as pessoas vão
quando eu era mais novo, me levavam para assistir o carnaval na praça, que a gente fala de Império. Aí a gente assistia carnaval lá. Só que hoje em dia, não sei se é a modernização, as pessoas não fazem, não têm mais esse rito. Tem uns chamados baracas que são construídos nos períodos de carnaval, no bairro e na praça. Construem-se essas baracas. Hoje em dia, carnaval tem a seguinte cultura. A pessoa fica em casa de manhã, o dia todo. Quando chega 3, 4 horas da tarde, toma banho, se arruma e vai para a baraca, sentar lá, beber, gastar dinheiro, não sei o quê. A cultura de carnaval hoje em dia está sendo isso lá em Guiné-Bissau. Não tem mais isso de se arrumar, botar a saia, que a gente fala, saia dos bijagós, vestir, se fantasiar para ir prestigiar ou para assistir o desfile. Pelo menos para os jovens da minha idade e para mais baixo agora. As pessoas estão se tomando essa cultura de se arrumar. Em carnaval as pessoas se vestem mais, quer dizer, se arrumam mais do que em qualquer outra festa. E isso é contrário, no carnaval é para a gente fazer o que não é permitido, né? Tipo, as pessoas se arrumam de doido, as pessoas se fantasiam de super-homem, de qualquer outra coisa aí. Mas hoje em dia no carnaval, está voltando isso, no carnaval as pessoas se arrumam direitinho para ir nas chamadas baracas, consumir, gastar, em vez de se fantasiar. É, na verdade, eu também entrei nessa cultura, né? Eu acabei fazendo isso com os amigos. Lá, o Pedro, o Bruno, o Becas, assim, uns amigos e mais que eu não posso chamar aqui. A gente acabou fazendo isso, saía para se divertir. Graças a Deus eu não bebo, né? Mas eles enchiam a cara aí. Que quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi que me estranhou mais é o jeito da população. Eu falo o jeito da população, ou seja, dos moradores. Que eu lembro bem, no primeiro dia que eu cheguei aqui em São Francisco do Conde, a gente desceu na pousada. E eu vi logo uns meninos andando assim, sem camisa. Os meninos andando sem camisa assim. E já estava anoitecendo. Os meninos andando. Eu falei, será que isto é normal aqui? Meninos andarem sem camisa. E nesse momento dos meninos andarem sem camisa, passou um carro. Um carro com som. Som alto mesmo assim. Som. Aí o carro passou. Vi umas, acho que é três ou quatro grupos. Três meninas assim, andando em grupo. Três ou quatro. O carro passou com som, aí eles começaram a dançar na rua. E de short, como estavam de short, assim, curto, não sei o que, eles começaram a dançar assim. Só que na altura eu vi aquela dança como um escândalo, né? Entre aspas, por assim dizer. Eu falei, é sério isso que eu estou vendo aqui? Eu falei, então tá bom, mas como eu sou sempre assim, eu sou na minha, não me estranhei em nada. Aí eu vi isso, meninos andarem sem camisa, o carro com som altão, meninas dançando assim. Eu falei, essa cidade deve ser bem agitada, né? Aí nisso a gente entrou, botou as malas para dentro da pousada, não sei o quê. Quando a gente tomou banho, saiu, ficou lá na porta da pousada mesmo, divertindo. Aí já estava a noite, aí que eu vi mesmo que a cidade era agitada. Porque a gente chegou aqui, se não me engano, num domingo. E domingo é dia de que fala da orla aqui de São Francisco, quando se enche. E foram paredões, sons, gente dançando. Falei... Então, isso aqui é o Brasil, né? Na altura, eu falei, isso aqui é o Brasil? Então, mas só que hoje em dia eu vejo isso totalmente diferente, que para mim, na altura, era só aquilo. Mas hoje em dia, com mais tempo aqui na cidade, fui conhecendo gente, assim, fazendo amizades aqui, aí, acolá. Na verdade, logo quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa, eu nem reparei em casa, eu reparei nas ladeiras. Eu falei... Ave Maria, eu falei, cidade assim, porque a gente desceu para ir para a pousada, que a gente passou aqui, desceu direto, descendo para ir para a pousada, eu vi a ladeira, eu falei, é sério isso aqui? Aí o carro desceu, quando a gente chegou na pousada, a gente subia para comer lá na casa de Vera, que a prefeitura pagava, numa mulher que tem um restaurante aí chamado Vera. Você precisa ver a ladeira que a gente subia, véio. E muitos amigos até brincavam, que a gente subia para ir comer, descendo já, você ficava com fome de novo. Porque era ladeira mesmo. Então, a primeira coisa que me deu impressão é isso aqui. As ruas, assim, como é que estavam bem altas, assim, essas ladeiras. Aí que depois eu fui reparando nas casas. Que eu vi a diferença e eu falei, então, é mais ou menos isso aqui. Que lá em Salvador, quando a gente desceu no aeroporto e tal, eu vi os prédios, não sei o quê, apartamentos aqui. Diferente daqui, que as pessoas moram em casas, assim, gente mora em casa, alguém mora, uma família mora em casa dele próprio. Diferente de lá, que é um prédio, as pessoas dividem apartamentos, assim, então acaba aqui juntando mais gente num prédio com apartamentos diferentes. Contrário daqui, que são casas, assim, então... Falei, então é mais ou menos isso se passa em Guiné-Bissau, embora no capital você não vê tanto número de prédios assim. É a mesma coisa que se você for chegar lá no interior, você vê mais gente assim, separados assim, em casas e assim, tal. E já no Unilab, de fato, eu esperava um negócio maior, né? Que era uma universidade, eu falei, universidade no Brasil, então seria uma coisa que seria de tirar o chapéu. Só que quando eu cheguei aqui no Unilab, a gente deu duas voltas e acabou o Unilab. Eu falei, não, essa aqui não é o próprio Unilab, deve ser. Aí que eu fui sabendo que, na verdade, não é a própria Unilab, é um prédio da prefeitura cedido, emprestado assim, com um tempo determinado, até a construção do próprio prédio da Unilab. Eu falei, então, senti e muito, né? Acho que todo mundo sentiu isso que eu também senti, logo quando a gente chegou aqui. Mas tem, e não é uma pessoa, não é duas, eu acho que do número da gente que chegou aqui, a metade chorou. A metade, ou então mais que a metade. Porque, de facto, foi muito difícil. Se a gente tivesse ido lá para Ceará, seria uma coisa bem liberal, porque Ceará, desde 2010 ou 2011, já tinha gente aí. Então, nós fomos os primeiros aqui. Você não conhece ninguém, ninguém te conhece. A gente chegou aqui e era o impacto maior aqui na cidade. Falava-se de tudo quanto é canto que chegaram os angolanos, assim como se diz, chegaram os angolanos aqui na cidade. Então, para ligar para a família, não tinha como, ninguém sabia, porque todo mundo chegou aqui com o cartão lá dos países da Guiné-Bissau, da Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Então, é claro e é óbvio que esses cartões sim, né, por assim dizer, os chips, não iriam pegar aqui, não iriam funcionar. Não tinham como crédito aqui, e na altura o nosso documento não estava pronto, o CPF, mas RNE, e para você usar um chip aqui, você tem que comprar e cadastrar. Então isso precisava de CPF ou então RNE, mais CPF, por assim dizer. Como o documento não estava pronto, ninguém podia usar chip. Então você comprava chip, não se cadastrava e ficava usando, mas que não servia praticamente para nada. Ninguém sabia de crédito como ligar. A internet pior ainda, porque pelo menos na pousada dos homens não tem internet. Não tinha ou então não tem internet até hoje, eu acho. Já na pousada das meninas tinha. Só que era um negócio assim que a gente ia, mas era todo mundo queria falar. E tinha, eu acho que eram só dois ou três notebooks, se não me engano, que duas ou três meninas trouxeram. Então era um negócio de 40 e tal pessoas. Você estava lá falando com sua família e mandando, deixando recado, o outro estava com a mesma ansiedade, querendo lá, era um impura. Acaba que fazendo zoada na pousada. O que é que o homem fez? O dono da pousada não aguentou e começou a proibir a entrada dos meninos lá. Aí ficaram só as meninas lá dentro. Nisso a gente começou a procurar o cibercafé, que aqui no Brasil falam de line house. Procurando esse line house para conectar, para falar à família, olha, cheguei, mas não tem como ligar, que a gente ainda não tem documento certo, não sei o que tal. Então, todo nesse processo, eu passei, eu acho que, se não me engano, dois ou três meses sem poder falar com alguém da minha família. Deixei recado no Facebook, mandei mensagem para um colega, ele falou, olha, fale lá em casa que eu cheguei. Mas agora, para ligar, para confirmar, para ouvir minha voz, não sei o que, não vai ter como. Infelizmente, se avisa que eu cheguei, mas infelizmente não vai ter como eu ligar. Então, é isso que eu acho que é isso que causa aquele impacto, o que faz as pessoas chorarem, ou o que fez as pessoas chorarem, né? Que, na verdade, foi muito triste, lamentável, que tinha gente chorando, a gente correndo atrás para ver a solução. Não tinha ninguém aqui para dar informação a gente. Com o tempo é que foi surgindo pessoas que falam que, olha, isso aqui funciona assim, para ligar tem que fazer aquilo, mas isso já com, acho que é com 4, 6 meses daqui, da gente aqui, sem poder ligar. Com o tempo as pessoas lá de Ceará começaram a falar com a gente pelo Facebook, olha, aqui a gente liga de seguinte modo, vocês têm que fazer aquilo, mas isso não adiantava de nada porque o mais importante era o documento, né? Você tinha que pegar o documento, cadastrar o seu chip, de lá, botar crédito para poder ligar. E a gente ligava, eram 6 minutos só, no orelhão. É. Depois que veio a surgir outro tipo de crédito que dava para ligar no celular. O primeiro crédito que surgiu aqui para ligar para a África, ou para então para os nossos países, era só pelo orelhão. Você botava no orelhão lá e ligava e era só 6 minutos. E 6 minutos era alô, hein? 10 reais. Imagina, por um crédito de 6 minutos, 10 reais. Aí era só alô, é o fulano de tal, como é que você tá? Tô bem, não sei o quê. E aí, como é que vocês estão? A viagem, como foi? Foi boa? Pronto, acabou. Aí você tinha que comprar de novo para dar seguimento para lá. Aí nisso de comprar, você vai vendo. Você acaba gastando o dinheiro que pediram para ter na mão, que todo mundo trouxe na entrada logo aqui. Você acaba gastando uns 50, 70 reais de crédito sem perceber, só para poder falar, até se saciar com a família, né? Para deixar pelo menos aquela impressão de que você chegou num país distante, longe, não conhece ninguém, mas que você está bem, não sei o quê. Porque não adianta você ligar para a família, ouvir a voz duas, três vezes e desligar. Bom, da culinária daqui, que eu comi e gostei, só que não tinha como gastar dinheiro para comprar aquilo, porque eu acho que o meu dinheiro ia logo tudo. Era, como é que fala, acho que é comida baiana, por assim dizer. Falam quiabada. Quiabada é feito com quiabo, que lá a gente conhece como cigá. É, então eu gostei muito, porque lá eu já comia. E o vatapá. Acho que sempre tenho dificuldade em diferença se é o vatapá ou é o caruru. Mas só que eu sei que é o outro que faz com mais farinha, em vez do outro que tem quiabo. Eu gostei muito daquele que parece muito com farinha, não sei o que. Eu falei. E essas comidas, onde a gente almoçava, logo quando a gente chegou, no bar da Vera, ou então no bar da... Não esqueci o nome agora da mulher. Mas é subindo aquela ladeirinha aqui do Sr. Brito, onde a gente tirava xerox dos documentos, tinha um bar aí. Então a gente, toda sexta-feira era comida baiana. Então quando tinha comida baiana, tinha essas comidas assim. Tá. Então quando era sexta-feira eu ficava feliz da vida, porque eu ia comer ou quiabada ou então ou aquelas comidas aí. Bom, é isso que, eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas até hoje se privilegiam. Falam, não, nós somos os primeiros, porque logo na inauguração da universidade nós tivemos o ex-presidente da República, a ministra de... Estou esquecendo o nome agora. A reitora, aliás, na altura da Unilab, a Nilma, a não sei quem, eram várias pessoas aqui. Então, eu me orgulho disso, né? Porque é uma oportunidade única. Eu cheguei a apertar a mão do Lula, dar um abraço nele. Eu acho que isso é muito significativo. Então, isso foi feliz, foi muito feliz. Tanto que... Então, logo quando a gente chegou aqui, que foi essa inauguração, nós fizemos uma reunião lá na pousada mesmo, com todo mundo, que eram 40, 50 pessoas, fizemos essa reunião, falamos, olha, o Lula vai chegar aqui, hoje é a inauguração da universidade, temos que organizar, fazer algumas apresentações, indicar uma pessoa que vai discursar para a gente, etc. Então, foi uma coisa bem organizada, nós fechamos, fizemos aquela reunião, diligenciamos essa pessoa, que foi o Neemias que discursou aí. Então, a gente chegou aqui, ficou aqui no espaço aqui do Unilab, nos organizamos aqui, aliás, com as bandeiras desses países todos e do Brasil, inclusive, também do Timor-Leste, que estava aqui na universidade. Então, foi uma coisa bonita de se ver, né? Não era uma quantidade assim de alunos, mas dava para fazer o que a gente fez, nos organizamos e foi uma coisa massa. Só que isso, eu acho que isso causou impacto em todo mundo, porque depois disso todo mundo publicou fotos sobre aquilo. Ah, Lula na legenda ou então na descrição da foto, todo mundo via. Ah, hoje foi a inauguração da minha universidade e eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio Vê, o ex-presidente do Brasil, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, todo mundo que estava aqui. Essa foi a legenda no foto. Eu tinha. E acabei publicando também com a mesma legenda.
Quantos likes
foi? Eu acho que... Logo quando eu cheguei aqui, acho que foi a minha segunda foto que chegou a 100 por diante de curtidas. Eu acho que tive uns 200 e poucas curtidas aí. E até hoje as pessoas ainda curtem. Acho que já está lá umas 500 curtidas. Tenho, e muitos, eu acho que, pelo facto de, logo, eu acho que até hoje, não querendo me gabar, mas eu acho que sou dos africanos mais conhecidos aqui na cidade, que muitos colegas falam, mas é por uma simples razão, porque eu jogo, acabo que andando essas cidades aqui com os amigos que eu conheci lá do centro, que me viram jogando e me chamaram e falaram, oh, você joga direitinho, então você pode jogar com a gente. Aí isso foi, eu jogava aqui, outra pessoa me vinha, acaba aqui me chamando. Eu ia para outra cidade jogar, então eu acabei aqui andando essas cidades aqui, jogando aqui. E as pessoas lá do centro que jogam, conheci vários. Então isso ficou que eu tenho pessoas que conheci desde que cheguei e que ainda hoje são menos conhecidos. Então, por assim dizer, amigos, entre aspas, até hoje, que me lido, dou bem. De facto foi o meu sonho, né? Sonho de criança, eu sempre sonhei isso, mas quando eu fui crescendo, já estudando, esclarecendo, vejo que perdi tempo, porque para mim futebol tinha que ser, naquela idade de criança você tinha que estar lá para crescer. Então eu falei, eu acho que não tenho mais essa idade, já tá com, já, eu já com 20 lá naquela altura, né? 20, 21, fazendo 21, aquela idade, ainda indo para concluir já o meu liceu, eu falei, eu acho que não dou mais para ser jogador. Eu vou jogar a bola porque eu gosto, mas para ser mais um jogador profissional, acho que não dou mais. Falei, então, como sempre sonhei conhecer o Brasil, nem vinha na cabeça assim, ir para o Brasil estudar, ou então ir para o Brasil fazer outra coisa. Só vinha na cabeça que eu tinha que conhecer o Brasil, que o Brasil para mim era o Brasil. Então, eu falei, eu não sei se vou para o Brasil mais, se vou ser jogador, não sei o quê, mas quem sabe, né? Aí hoje em dia eu estou aqui e eu vejo que pode ser uma coisa difícil, porque tanto que eu já tive vários contatos assim. Tem um homem lá em Salvador que me chamou para jogar no time dele, um time Galícia. Só que as aulas vão interromper tudo, e como a aula é o primordial, não tem como fazer, né? Eu falei, então eu vou te deixar na mão, ou então vou me deixar na mão, porque não dá, né? Os amigos até hoje em dia, quando lembram disso, dão risada, né? Eu cheguei a primeira vez na quadra lá, no centro, na orla. Aí quando joguei com os meninos, o jogo acabou, aí eu fui pra casa. Os meninos ficaram lá, eles ficaram comentando, rapaz, esse cara parece que é extraterrestre, véio. Esse cara corre demais, chuta forte, não sei o que, e ficou essa discussão aí. Aí quando chegou no outro dia, engraçado que um menino chamou e me falou, vem cá, rapaz, lá na África você corria com os leões, né? Eu falei, ah, mãe, eu que pergunta, véio. Diz que eu segurava no rabo de leão e saía correndo com ele. Eu falei, não, por quê? Aí ele, não, você corre demais, não sei o que, chuta forte. Eu falei, não, isso é meio normal. Aí ele, não, isso não pode ser não, você fazia alguma coisa ali. Eu falei, não, isso é meu normal. Aí ele, então tá bom, a gente vai chamar um cara que é bom aqui na cidade para vir jogar também com você, para ver. Eu falei, então pronto, pode chamar. Aí joguei no outro dia, fui. E eles fizeram mesmo, foram falar com um menino, chamaram ele. Aí ele, quando chegou, falaram ele, olha, esse cara aqui, ele tá descarando todo mundo aqui na quadra, então vamos lá ver se você resolve o problema dele. Só que ele, a primeira coisa que ele falou, oxe, ele é forte, véio. Eu sou magrinho e baixinho, então no corpo eu não ganho ele, né? Então vamos ver lá se eu ganho em outra coisa. Aí ele jogou, só que infelizmente acabou ficando do mesmo lado que eu, a gente ficou do mesmo lado. E ele não tocava a bola pra mim, ele fazia tudo, não sei o que, ele não me dava a bola, não tocava pra mim. Eu falei, eu chamei o goleiro, que eu já tinha jogado no outro dia antes. Eu falei, quem é esse rapaz que não tá tocando bola pra mim, não? Aí ele, não, ele se chama Felipe, ele é bom, pô, ele é dos meninos melhores aqui da cidade, joga bem, não sei o que, joga certo. Então, eu falei, então, por que ele não toca a bola pra mim? Ele, não, ele, que a gente foi falar com ele, que você tá aqui descarando todo mundo, acho que ele queria jogar contra você. Eu falei, então, tá bom. Mandei ele jogar contra, em vez de jogar do mesmo lado e não tocar a bola pra mim. Aí o cara pegou e falou com ele. Só que daí, quando a gente voltou, meu time tava de fora. Quando meu time entrou, aí a gente jogou. Daqui a pouco ele começou a tocar bola pra mim. Aí ele tocando bola pra mim, eu fazia gol, ele tocava, ele fazia gol. A gente começou a jogar certo assim. Aí quando acabou o jogo, ele me chamou, ele mesmo, menino, chamou e falou, pô, não sei, como é seu nome, não sei o que. Aí apresentei, ele falou comigo. Ele me falou, eu sou fulano de tal, não sei o que. Você quer jogar no meu time, numa outra quadra que é maior e que tem sempre um campeonato aqui da cidade, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto, não tem problema, se você botar, eu jogo. Aí ele, você ainda vai ficar aqui ou você já vai voltar? Eu falei, não, eu tenho 5 anos para passar aqui. Aí ele tomou um susto. Eu falei, tenho 5 anos para passar aqui. Ele, sério? Eu falei, então tá bom, você já vai jogar sempre no meu time. Eu falei, tá bom, vamos lá ver, né? Aí chegou mesmo, de facto, quando teve o campeonato, ele botou meu nome e eu joguei. Só que o campeonato era mais nos dias de final de semana e à tarde, que era o horário da faculdade. Eu acabei jogando, acho que é só uma partida ou duas partidas que foram numa final de semana que eu acabei jogando. E aí que eu joguei uma vez, que a maioria me viu lá e falou, onde é que vocês saíram com esse cara, não sei o que, esse aqui. Aí fui, aos poucos assim, o segundo campeonato que eu joguei logo foi em Campinas, lá em cima. Aí já foi o campo, que eu jogava só em quadra. Aí nunca me vinham jogando em campo. Aí eles falavam, vocês jogam no campo? Eu falei, eu acho que jogo melhor em campo do que quadra. Aí ele, então tá bom, quando tiver um campeonato aqui, a gente vai botar você. Primeiro ano que eu fui jogar em campeonato em campo, a gente foi logo campeão. E eu fiz um gol na final, gol do título, então isso já foi.
Contra quem foi essa final?
Contra o time de Campinas mesmo. O meu time é Amigos de Ed. Fase de grupo, a gente jogou com esse mesmo time. Ganharam pra gente 1-0. Só que foi, aí foi o primeiro dia que eu joguei naquele campeonato. Eu estava no banco, como nunca me tinha visto jogando, aí eu estava no banco. Quando faltaram 15 minutos para acabar o jogo, aí o cara falou, vamos botar ele para ver. Aí me botaram. Dizeram eles, segundo disseram, que eu fiz maior fumaça aí. E eu sei que teve um pênalti em cima de mim. O juiz não marcou, que daria empate. Aí quando acabou, eu fui falar com o juiz, que o juiz é muito moleque, como dizem, ele é brincalhão. Eu fui falar com ele, que o cara bateu na minha canela e ficou até inchado. Aí ele disse que não tinha pênalti. Eu falei, então como é que foi isso aqui na minha canela? Eu que fiz. Aí ele, não, fale minha língua que eu te entendo. Se você não falar minha língua, que eu tava falando português, só que mais puxado com sotaque português. Então, aí ele brincando, dizendo, não, fale minha língua que eu te entendo. Se você não falar minha língua, a gente não pode conversar, não. Aí eu peguei isso aí e deixei ele lá. Eu falei, isso que você fez aqui, você vai ver no futuro. Eu falei assim pra ver que na minha concepção a gente ia pegar aquele time de novo, ou então qualquer outra vez a gente ia jogar com ele. Mas dito e feito, a gente encontrou na final. E na final eu joguei de primeiro, que desde aquele jogo já ganhei titularidade, pra você ver. Quando chegou outro jogo, eu lá, sentado assim, escalaram o time, aí eu vi, chamaram 11, e eu vi meu nome, eu fiquei assim. Aí o cara, é o quê? Tomou um susto? Falei, não, tomei susto não. Eu cheguei agora no time, jogou esse um jogo e 15 minutos para acabar o jogo, agora, já agora vocês vão me botar de primeira. Aí ele é, agora é a sua vez para você mostrar a sua oportunidade. Então, eu acho que agarrei a oportunidade, porque eu fiz logo um gol, aí classifiquei o time, porque o time tomou 1-0 aí. Aí eu fiz o gol, classifiquei o time. Quando chegou essa fase de mata-mata, eu também ajudei muito o time, né? Que na meia final, como a gente ganhou, que são duas voltas, a gente ganhou 1-0. E o jogo de volta, a gente estava tomando 1-0. Aí depois eu fiz um gol, empatou 1-1. E deu a gente, porque a gente já tinha ganhado 1-0. E o time saiu, a gente foi para a final. Na final, o jogo começou, acho que com uns 5 minutos do jogo, estávamos a perder 1-0. 1-0, ficou 1-0. Até no final do segundo tempo, a gente botou 1-1. Saiu. Primeiro tempo. Aí quando saiu... Só que quando a gente fez 1-1... que eu fui para a torcida, mandei a torcida cala a boca. E, de facto, quando deu o primeiro tempo, a gente recolheu, tinha gente do meu time que veio e falou, não faça isso não, que esses caras aqui é... Aí eu comecei a tomar medo, assim, falei, porra, esse é um jogo, e os caras... Aí os caras, não, mas isso aqui... Aí o cara falou, aqui em Brasil isso é assim mesmo, não sei o quê. Eu falei, para mim isso era só um jogo. Eu falei, tá bom. Mas logo quando a gente voltou, segundo tempo, rolou uns 10 minutos de jogo, os caras fizeram 2-1. Aí ficou, que também fizemos 2-2. Aí já 2-2 indo pro final do jogo, que foi um cruzamento, eu, pela minha felicidade, dominei a bola direitinho na altura, que foi um espaço apertado assim. Eu tava no meio de dois zagueiros. A bola cobriu o primeiro zagueiro e caiu logo, eu dominei com a direita, e por incrível que pareça, eu sou destro, mas eu fiz gol de canhota. Aí eu dominei com a direita e fiz gol com a esquerda. E aí, acho que estavam faltando uns 5 minutos para acabar o jogo. Mas mesmo assim, não aguentei, porque a torcida estava me xingando, me insultando. Aí não aguentei, fui para a torcida de novo, assim, fiquei aí. Aí atiraram lata, atiraram garrafa de água em cima de mim. Aí entrou policiais, assim, e separaram. Só que naqueles 5 minutos que acabou do jogo, teve um lance que eu fui perto da torcida. Aí eu escutei uns falando, você é africano, você está com ébola, não sei. Eu me acabei de rir no campo mesmo, assim, me acabei de rir, porque eu não aguentei, não. Aí quando acabou o jogo, de fato não teve agressão nenhuma contra mim. Acabou o jogo, aí ficou aquele... Que eu virei aquele herói, né? Aí de lá, tive outro convite para jogar logo na seleção de Santo Amaro. Logo naquele mesmo dia final. Eu fui, treinei lá, só que não deu certo porque da minha documentação. Porque a seleção intermunicipal de Santo Amaro é remunerada. E no meu visto, eu não posso exercer essa atividade. Então, teve aquela burocracia. Assim, eu não pude jogar logo na seleção. Aí ficou de ver lá como é que resolveu e acabei que não jogando. E fiquei jogando uns campeonatos aqui. Joguei esse ano, aquele mesmo campeonato. Só que não joguei com frequência porque eu estou jogando um campeonato em Candeias. Aí meu time acabou saindo cedo lá esse ano. Então ficou isso aqui. Tenho uns conhecidos assim, esses contatos. E eu jogo aqui, jogo aí. Quando der, né? Nos finais de semana. Eu acho que hoje eu farei relações internacionais. É um curso que meu tio uma vez me falou, o meu tio que eu citei aqui, o Nascimento Lamba, ele me falou que ele me vê, ele acha que eu tenho perfil para fazer esse tal curso. E ainda mais que eu sou uma pessoa dedicada ao negócio de língua, que eu acho que eu tenho facilidade com isso. Eu aprendo facilmente línguas assim, ou expressões em línguas e tal. Como eu falei aqui, meu padrasto, eu falava com ele francês. Ele estudou na Alemanha e eu
andava assim atrás em algumas expressões alemãs, que eu acabei aprendendo várias expressões alemãs, algumas. Então, eu acho que eu sinto que tenho facilidade com a língua. E Relações Internacionais, um curso que exige isso, então que pede isso, eu falo português fluentemente, eu acho, né? Francês, eu, como se fala em francês, me débrouille. Então, eu acho que se eu correr atrás de inglês, eu acabo tendo. Então, essas três línguas, eu acho que me fariam muito bem. Eu espero que um dia a minha mensagem possa, de fato, ser levada em conta, que a grande maioria me escute. Então, como o que eu tenho na minha cabeça, é o que eu vou pedir a todo mundo, que não se sabe a razão, ou então o condicionamento, a disponibilidade de todos, mas eu peço que ninguém desista, né? Eu peço a mim, peço a todos, a grande maioria aqui, que ninguém desista, tanto dos alunos, professores e todo mundo. Que nós sabemos das dificuldades que temos aqui na Unilab, sem contar com as dificuldades que nós, os primórdios da casa, enfrentamos logo quando chegamos aqui. Então, sem contar com essa dificuldade que a gente enfrentou, passou, e hoje em dia estamos mais ou menos, as dificuldades presentes e as vindouras que são futuras. Então, eu espero que, como começamos encarando dificuldades, sigamos encarando e encaremos ainda no futuro. Sem que ninguém desista ou então que fale, poxa, já não dá mais, já enfrentei muita dificuldade e hoje não dá mais. Afinal, as brigas servem para nos fortalecer. Pelo menos eu acho assim, que as brigas servem para nos fortalecer. Se já passamos dificuldades, isso não vai nos fazer desistir das que virão, então, das que estamos passando. Tem uns que dizem, poxa, eu cheguei aqui, desde que cheguei aqui é só isso, 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 então não dá mais para mim, deixa eu desistir, não sei o que é. Como vários colegas falam em várias oportunidades aqui que sempre têm de se pronunciar, não vamos e em qualquer parte do mundo não se encontra só beleza. Isso, onde tem ser humano, onde tem convivência, onde tem. Não tem maravilha só. Então, quando é momento de maravilha, todo mundo quer chegar. Então, eu acho que eu peço que seja a mesma coisa que quando é momento de tristeza, então, e de conflito ou de dificuldade. Que todo mundo, embora ninguém quer, né, abraçar a dificuldade para falar, ah, eu estou feliz com essa dificuldade, não sei o quê. Não, mas se não se enfrentar, não passa, né? Quando se desvia de algo, isso não passa. Tem que enfrentar algo, construir, então, ou desconstruir o algo de forma que ele ou então ela veio, para que passe, né? Nós precisamos tirar o belo das coisas que vêm. O belo vem junto com o feio, por assim dizer. Mas se precisamos do belo, temos que tirar ele dentro do feio. Então não tem como fugir do feio, né? Você tem que encarar o feio para poder tirar o belo. Então a minha mensagem fica isso aqui. Que sejamos fortes, e ainda mais, como o nosso presidente Beto fala, que isso é apenas o começo, né? Essas brigas de dizer, não, esse negócio de preconceito, não sei o quê, eu acho que isso é apenas o começo. Temos que ser mais fortes para o que ainda virão, né?
Oi, meu nome é Sandra Nancasa.
Oi, sou a Noemi.
Depois de nos contar sobre sua trajetória, tivemos um bate-papo com Nemésio em crioulo, a língua guinense.
Em Guiné-Bissau, país de cerca de 1,5 milhão de habitantes, existem mais de 27 línguas étnicas, como o Balanta, falado por cerca de 245 mil pessoas, o Fula, com cerca de 200 mil falantes, o Mandinga, 100 mil falantes.
Além do Manjaco, Pepel, Biafada, Bijagô, Bancanho, Felupe, Nalu e mais outras línguas.
O português, embora seja a língua oficial de Guiné-Bissau, é falado por apenas 10% da população, sendo a primeira língua de apenas 0,5%.
O crioulo guinense é o idioma dos centros urbanos e das trocas comerciais. Foi a língua utilizada para difundir as mensagens na luta pela independência.
E ganhou prestígio como marca dos, entre aspas, civilizados da praça urbana, que contrasta com o jatabanca, que mantém-se vinculados à língua e tradições africanas, vivendo na periferia e no espaço rural.
Se o crioulo tem um vocabulário que se deriva do português, traz na gramática, na sintaxe, na forma de pensar, a marca africana.
Nossa conversa com Numezi teve como mote o futebol.
Ouça a sua voz.
Ouvi por fala.
Nemésio Alves de Sá, nome completo. padido na Guiné-Bissau, cresci sempre na Bissau, bairro de John Bepel. Então nunca consegui qualquer outro país de Guiné, de África, então para assim falar melhor. E assim, a mim, para chegar na altura ali, eu acho que minha mãe trabalha, tinha um nome próprio, então é coisa que caos um dia eu acho que a mim nunca pude deixar de fora, nunca não deixar de fora, para ver o momento de manga de trabalho, não é? Minha mãe luta comigo sempre dentro da escola, para ver que aqui sempre mostram se claro que deixam tudo, que a mim tem que seguir escola, não é? Nada de outra coisa, ou de tentar outra vida. Bom, gosto que me darem, pude ter tentado outra vida, mas nunca mexi. Não como nunca mexi, não é? Pude, talvez, tentar outra vida, mas nunca descartar a escola, sempre. Tirar a escola de lado. Para mim também, gosto de ter na cabeça como a saída, então, solução e escola. Então, outra vida que na, a mim achava como pude mais tentar, e futebol, e jogar bola, coisa assim, tudo. Para ver, a Disney de pequenino não está jogando. Para não está jogando. Tem alguns games na minha família que está jogando bola, então. Desde pequenino também está a jogar bola, não é? Então, Cristina joga bola. Todo mundo acha como eu nasci de jogador, não é? Mas só que minha mãe nunca deixa, e nunca deixa jogar ou treinar para ficar assim como jogador, que assim, tá? Mas sempre a mim gosta, me estiver a jogar. Não tem na minha cabeça como eu nasci de jogador. Tenho, eu tinha na minha sexta classe, que não estudava, não tem na minha cabeça como eu nasci de jogador. Então, vindo no Cristina, olha como as coisas não ficam impossíveis. Idade na Bahia, olha como a. Ser jogador praticamente e um probabilidade que cá esteja em pé. Então, ainda tem mais outro caminho para seguir, se cá de escola, né? Embora até hoje não está a jogar, para bem gostar, nunca pude nunca parar de jogar. Isto é, se Deus continuar com a vida e saúde e dar tudo ferramentas, que não falar, não continuar com a minha pé, com esses sim, acidentes, tudo, coisas, não acho como a jogo que lá nunca pude descartar. Bom, na verdade, a mim, eu não consigo jogar, não está espelhando para ninguém, para bem conseguir jogar, não jogar, não jogar defesa. Quando eu jogar defesa, não quero ser, para ver o meu tamanho, que sempre é diferente de meus colegas, então eu jogar defesa. Depois, eu me paro de jogar defesa, eu tiro a defesa, eu ponho no meio de campo, eu jogo na metade de campo, eu jogo. Lá que eu consigo dar o nome, eu chamo de Balak, de alguns meios de campos que estão na altura até de Madrid. Mas nunca gosto de pôr na cabeça nome. O único nome que pôr na cabeça era Ronaldinho Gaúcho. Falei, jogador Cami, para mim, é que até nem igual. De nada eu tinha conhecido Ronaldinho, eu tinha estreia na Europa, falar Ronaldinho Gaúcho, então de nada lá. É que até nem igual, para mim, é que até nem igual. Não pude tirar exemplo de Copa de 2002. De lá, o que é que Ronaldinho fazendo aqui Copa? Depois de lá, em 2003, ano seguinte, 2004, para 25. Então, disse lá, o único jogador que me põe na cabeça não é o Ronaldinho Gaúcho. Eu gosto dele, até hoje, até amanhã. E se eu sair no Brasil, dia que não tenho a oportunidade de conhecer, não agradeci a nós.
Eu vi
o Mundial de 2002. Bom, que. A mim, para mim, Brasil acaba de jogar naquele Mundial. Brasil vai. Eu vou mostrar aqui como a Guinda está a jogar. Para o Brasil, está a ganhar qualquer seleção facilmente. Facilmente está a ganhar. Para mim, tem uma seleção que. Ninguém que podia aguentar na altura. Não é o próprio exemplo de seleção de Alemanha, que também na altura estava muito bem formado, mas nem que assim, o que tem como aguenta a seleção do Brasil. Para ver como aí, ele tem jogadores na altura que não jogam além de jogo normal, que a gente está jogando. Não é? Caso de Ronaldinho Gaúcho, que na altura eles e meninos novos, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Zé Roberto, meio de campo, que clube de defesa assim, Bacafu, a gente tudo é de Adrito para Roberto Carlos. Então, e que tem como? Que tem como? Ronaldo Fenômeno e um atacante e avançado que na altura tinha ele que tem uma defesa que pode cobrir, não é? Que tem que sorte.
Sempre
defesa para cobrir, sempre. Minha seleção a mim, para o contraste, né? A mim de Guiné-Bissau. Só que a mãe está falando, não, eu obrigado a torcer para Portugal, para o português colonizando, que a mim está tomando aqui história, sou uma negativa. Não para o português colonizando, para mim, coisa positiva, não, está tomando uma negativa, então sempre contra Portugal. Então torci sempre para a seleção brasileira e mais alguma outra seleção, sou uma casa seleção da Alemanha, que me gosta depois. Seleção de Inglaterra, mas minha seleção sempre favorita e seleção brasileira. Ainda mais que o Brasil fazia na Copa de 2002. A minha tinha um pequenino que tempo na Copa de 2002. Na Brasil ganha, riba da Alemanha, ganha a final, na celebra. Que dia apropriar acontecer acidente na minha vida, para ver contentamento, né? Claro que é quase um ar que abre vidro de carro de um homem que não passa bala. Então aquilo gera aqui maior confusão para Bahia. Tipo, de Ucaba, acho que o Brasil ganha, que o gol do fenômeno na final. Então saí naquela que era, tipo, ah, Brasil campeão, não sei o que, assim, tá. Logo cupi um pacote de vinho que estava lá assim, não insulta pacote de vinho, E bati na passeio e bati na cara, na vidro da cara de homem. Homem para e cria maior confusão lá que é. Depois, e vai. E a mamãe também fica contente e disse a comida também, que assim, tudo. A mim, lá que tempo, né, gosta do Brasil, não gosta, mas o que nunca passa na cabeça como um dia a minha mesa, não está no Brasil, não é? Mas, e assim, ano foi passando, um continuo sempre gosto da seleção brasileira. Embora depois da Copa de 2006, que foi suma que esperava para o Brasil, que tempo vai jogadores, meninos novos cabim, jogadores que jogam 2006 idades na Bahia, caso de fenômenos, que vai gordo, não é? Ronaldinho, que eu acho que estava nesse 100%, mas nunca disse de desgostar da seleção brasileira para ver aquela. Então, de lá continua a apoiar sempre, não é? Imagina, depois de 2014, consegui ano de Copa, em que eu tenho a oportunidade de vir um jogo de Copa para ver, tipo, na altura não chega recentemente, não chega na cidade, nunca consegui ninguém, nunca tenho documento, nunca tenho nem como comprar ingresso para o jogo. Bim-bim, eu nunca sabe, a minha presença Brasil ganha a Alemanha 2-1. E vim ser o contrário, o Brasil joga com a Alemanha ali, embora é na final, mas vim a Alemanha fazer o Brasil 7-1, que coisa bem, não chega até no ponto de tirar lágrimas, não é? Que coisa assim, para ver, chega a tirar lágrimas, assim, para ver, assim, tem que falar, poxa, minha seleção brasileira de 2002, a Alemanha que não fazia isso. Então, para ver, lembra como na seleção, na 2002, a Alemanha chega a ganhar um jogo de 8, parece. A Alemanha ganhou 8-0 contra uma seleção de África, se engana, não engano. Ou seleção de África, ou uma seleção menos conhecida na altura. Mas a Alemanha ganhou um jogo 8 na Mundial 2010. Não, desculpa, Mundial 2002. Então, que coisas ficam assim, hoje a Alemanha bem ganha o Brasil 7-1, fala, ah, Maria, minha Brasil caixadrito. Ou seja, a seleção brasileira que a minha seleção caixadrito. Coisas que podem continuar assim. Brasil praticamente dependente de um único jogador ao um dia, Neymar, não é? Mas Brasil nunca foi aquela. Brasil sempre jogador está ficando de sobra, não é? E está sendo na dúvida, quem leva, quem não leva, não é? Suma que aconteceu em 2002, que brasileiros quer ficar Romário para levar Ronaldinho Gaúcho. Mas ao um dia é contrário, o Brasil é o único em que tem Neymar. Neymar aconteceu na Copa contra a Alemanha, que por jogar para ver estava lesionado e que teve que infelicidade que única, mas e coisas que acaba de nós, eu falo, não, é isso que eu posso dizer, uma seleção brasileira é maior, com o maior título mundial, uma seleção de penta, não é? Então, fica como totalmente surpreendido. De futebol? Vida de futebol. Bom, e coisas que não está a fazer simultaneamente, mas não na mesmo pé, ou seja, a escola está sempre mais diante de que jogo, para ver. Querendo ou não, um dia já que soma que não repete mais, que tenha para mim, que tenha a oportunidade de ser mais jogador. Então, acha com caixa, de certeza, ele como a escola sempre primordial, essa escola sempre tem que estar diante. Mas, na final de semana, soma que encontra ali, não está jogando na cidade, vai inconsciente manga de ensinar na cidade, jogadores de ali, que levam manga de outros lugares, manga de outras cidades para jogar. Então, sempre na final de semana, não está jogando ali na cidade, ou então, está jogando fora. As cidades vizinhas, Candeia, Santo Amaro, então, cidades assim. Não estava de fora, sempre final de semana não estava de fora. Tem coisas que não fazem muito tempo, mas só que não toma mais tempo, ou seja, mais tempo escola, menos tempo e futebol. Estava ganhando a baqueia para ver, e para ver, não gosta, não é? Nunca me se descarta futebol, nunca. Continua a fazer até quando como puder. Não está numa equipa praticamente. Ano passado tem que ir campeonato municipal, que seria só dentro de município. Não joga numa equipa de nome internacional. Não joga internacional, não sai na mês semifinais. Não sai para ver. Não sai para ver cada ano, perder, não sai mais. Não joga internacional. Só que ano, que mesmo o campeonato não consegue, não sai nenhuma equipa, não é? Infelizmente, para ver. E era para jogar na Flamengo. Para ver, Flamengo vai pedir minha passe na internacional. E era para jogar na Flamengo. Mas. Na hora minha ficha cá entregar para ver como a Flamengo bem está cheio de jogadores, logo é cá entrega minha ficha. Infelizmente, gols não está de fora, não está de jogar em nenhum campeonato, na nenhuma equipa, nem campeonato, que não é de coreano. Ano passado, não jogou na internacional, só que a equipa que tem ali fixo e a equipa de Edgar, que não falou amigos de Ed, que não está lá fixo, que serve para campeonato de Campinas. E sempre final de semana, tem um jogo que está jogando na salão com amigos, que ele é coisa fixa também, que não está jogando tudo domingo na salão, não está jogando tudo domingo.
Que não está fazendo sempre.
Equipa ali de cidade.
Internacional também?
Internacional tem Internacional, Flamengo, Botafogo, estádio é campeonato municipal no estádio lá.
E como é que é a história? Você vai para a ingressa própria na equipa?
Uma equipa, pronto. E assim, e para ver a no colega que não sei quem é, que não chega, João Dito, e isso é aquela ideia, está desenhando, e está classificando o contrato que tem, e vai sair agora e vai desenhar lá. De lá, e vai conhecer uns jovens, que se vai jogar, e vai conseguir jovens, que lá se puntal, se contrega, tem alguém que está jogando ali, ou não sei o que tal. E falei, tem, ele ia apostar na mim, falei, tem, tem alguém que está jogando ali, está jogando direitinho, que saiu a mim, não sei o que tal. Logo, eu acho falar, não, chama lá mesmo, a gente tem equipa profissional, que tá treinando, tá, tá disputando o campeonato baiano, então pude chamar ele por bem, né, treinar em equipe, fazer teste, se gostar, ainda ficar e vai estar jogando em equipe. Né. Logo Dito fala, chama um Dito procurando, explicando tudo e tal, logo dá um contato de homem, contacta homem, homem, aliás, homem contactando. No papel tudo, não fica até, não marca dia de bim bim hoje, né. Só que infelizmente, em cabim bim, tem dia, espaço de hoje, com homem mandando tudo, você manda link na WhatsApp, na coisa de YouTube, de se a equipa jogo contra a Bahia, até que se a equipa ganha a Bahia 2-0, 2-1, coisa desse assim. É, homem manda um link, manda tudo, uma que a equipa é oficial, tudo inscrito, oficializado e tal. Mas, infelizmente, em cada coisa com o homem, explica só a situação, o homem fala, ele sabe como é, tipo, um cara tem tempo de treinar constantemente, então, frequentemente, suma aqui de cedo, não é? Para ver a escola, então acaba para descartar aqui a possibilidade, porque a escola sempre sendo em primeiro lugar. Mas teve sim chance, não teve sim chance de entrar na de ingressar na equipa profissional, que seria essa equipa. Mas infelizmente, para ver a escola, e cana possível. Lógico, né? Mas chegou-se na própria nascer de formação acadêmica, para ver a. Futebol, se uma grande fala, nunca se visse entender como jogar, ou ser um jogador profissional de futebol para te ganhar no outro nível, né? Embora um milagre está acontecendo, mas a mim acha milagre longe de mim. Acha milagre longe de mim.
Tipo, você já tinha pensado em vir para o Brasil para jogar futebol?
Cheguei a pensar. Cheguei a pensar assim, como a Nabi mandando para o Brasil, para vir jogar futebol ou não é? Ali eu tenho aquilo sempre na cabeça, então, falando, Brasil é terra de futebolistas, e tem um não sei nem se ditar, mas tem uma conversa que está circulando popularmente lá na boca de guineenses, que está falando assim, brasileiros até sapateiros está por jogo, até sapateiros está se jogando direito. Então, que coisa está passando na minha cabeça, um pouco, como a cabeça de manga de outros meninos lá. Eu estava falando, não, amigo, tem que ver Brasil para jogar, para Brasil, Itália, futebol, se eu chegar Brasil, tem que pôr jogo, não sei o que, aquilo assim. Então, o que você está passando na cabeça? Quando eu vim para o Brasil, não vim para estudar, mas depois de tempo, vim na Bahia, em Cancá, sai, fica lá, mais na liga que escola. Eu falo, até hoje, eu não concordo para a bolsa para vir para o Brasil. Lá, eu falo, não vim para o Brasil, mas nunca fiz assim, não vim para ser jogador. Talvez, se a oportunidade vir surgir, poder pegar a oportunidade, mas não vim para vir estudar. Se vim surgir a oportunidade de jogar, não jogar, mas... na verdade, aqueles que não têm oportunidade de jogar aquela. Acho como é tipo, que mesmo coisa, tipo, de lá. E jovens que têm talento, mas só que é que a cura traz e fica aí na jogar, simplesmente só assim. Mas aqueles que estão jogando profissionalmente, na verdade, acho como é por ser o melhor do que eles esqueceram. Porque, tipo, eu estou a diferença no campeonato europeu com o campeonato, assim, tipo, por exemplo, brasileirão aqui. E, eu estou preciso de polícia ou não sei o que, para ver alguém que está levando aquilo, assuma, nunca sei se está levando, assuma uma coisa profissional. Está tendo aqui questões de agressão, alguém está perdido, e está conformado, ainda mexe para juiz, para falar palavrões, que coisa assim, tudo e tal. Coisa que está tendo na Europa, para ver como na Europa está ganhando que jogo, então se está ganhando que jogo, tem que respeitar também. Aqui ali no Brasil também, quem está ganhando dinheiro, então acaba ali a pena para levar a polícia a campo. Para ver, agora, desde aqui que ele é o trabalho, está ganhando, ele está sustentando a família, o copo de pirinho de jogar, se o nervo não tem a ponto de agredir juiz, ou bafa juiz, qualquer outra conversa. Então, para mim, eles têm que melhorar, os brasileiros têm que melhorar a minha parte. Para mim, que tem necessidade de levar a polícia a campo. Para ver, se a botar na consciência como ele é trabalho, se agredir alguém, é desonorar, é afastar do futebol, ou não fica assim recebido, ou não fica assim fazer outra coisa na vida. Se tem aqui não são aqui perigo, assim, não acha que a gente não consegue levar a sério, e aí não para a questão da agressão, digo, acaba confusão ali, confusão lá, vai para juiz, treinador, assim, acho, não, acho que ela tem que acabar ali no Brasil. O Brasil tem talento, tem gente que vai, o Brasil está saindo para a Europa, está sendo melhor, está chegando para patamares que europeus que até chegando, então ali no Brasil, para que tem necessidade de continuar, vai estar cedo, assim, gente está ali dentro do Brasil, ela não ganha dinheiro com o jogo, ninguém se engana de respeitar o jogo, então...
qual mensagem que eu não mando para a gente de Guiné?
Bom, na verdade é assim, é o seguinte, o que é que eu vou falar, Lizir, como é que como tudo que está fora é engano, que é a verdade. De facto, e tem países ou então, e tem lugares onde a chega que a situação está a mudar, a situação está a melhorar, de que não tem nada na visão, não é? Mas que ambição que jovens têm na visão? Caminho de ontem, de todo mundo me sai fora, todo mundo me sai que. E bom ter nela, para ele começar a sair fora, ou ter outra visão, de facto, é importante, não é? Mas quem que tem a oportunidade, quem que, infelizmente, Deus quer ajudar para sair fora? Porque acha como ele pior, ou está lá e cai ser alguém, não. Para ele ter que vir lá, para tentar, para ele como às vezes lá, ou então, de que cara que está, no lugar que está. Às vezes eu estou a construir melhor do que quem que sai fora, e tem outra visão, e tem outro que é. Importante e seta, receber conhecimento, não é? E a questão de jogo, não está falando, nem sei como é para isso ter talentos, manga dele. Ainda ontem, estava a discutir com colegas sobre a questão de jogadores lá na visão. Jogadores que têm oportunidade de jogar junto com ele na manga de campeonatos. Nem sei como é o seguinte, que tem talento. Hoje, um dia, a manga dele está na Portugal, ele joga. Outros são na grandes equipas, com consciência própria, não é? Então, aquilo que está pedindo, aqueles que estão na visão, que têm divisão, assim, para continuar. Se tem, eles já têm vontade, a família está ajudar, para continuar, vai treinar, para continuar esforçar, para correr atrás. Não acha como um dia Deus não ajudou, não é? Se é oportunidade na chegar, para eles perceber a oportunidade, a oportunidade chegar, perceber a oportunidade e dar aqueles oportunidade para mostrar o que é poder, para mostrar seu talento. Para bem, a mim, com os mangas de guindes que tem talento na visão, ela está lá. Não para ver como é que ela mostra seu talento, ela mostra assim tudo, mas e sorte, não é? Pude mencionar um som deles, caso de Mobá, um jovem que mora na Rua 10, está lá Mobá. Aquela é extraordinário, o jogador está jogando direitinho, nunca tinha nem como poder caracterizar. Mas está jogando direitinho, outro de Naire, então eu não tinha o nome de Deco e defesa. Então, é que está jogando fora, não acha fora normal, mas só que e sorte, não é? Sorte que tem, mas ninguém mais é que está lá assim. Naire, hoje em dia, está na Portugal, é Naire, que se está ali assim. Está na Portugal, mas só que. E que tem a oportunidade também, que sorte de chegar aqui grandes equipas para o mundo poder olhar, não é? Mas acho que um dia não é chegar lá, para que desistir, não é? Assim, são aqueles que estão lá também, a minha mensagem é que lá, para que desistir. Que tem a oportunidade de jogo, soma cami, minha mãe que deixa de jogo. Pega outro curso aqui, não quer dar rendimento e para que aí larga a mão para falar, não, a mim jogo, não pode fazer. Há um dia que tem como jogar, então não para, não. Cara, quem pode fazer manga de outro curso, não é? Então, minha mensagem é essa. Jovens lá para pegar teso e. Questão de sair fora e cair tão fácil assim, vira de fora e cair aqui, coisas que não estou a entender como não, se sai fora, ou não sei, olhar em alguém, ou não sei, assim que não. Se sai fora e te exige luta, se uma coisa tem que lutar lá na missão. Então, se você é pronto para luta, se sai fora, então luta. Se você está pronto para luta, sai fora, luta na mesma só. Então, aquela que mensagem que tem para deixar para jovens.
Não, não. Não manda oi para.
Bom, em primeiro lugar, aquela soma que eu sempre recebi, família. Família, não, mano, um grande abraço para a família, mantenha cumprimentos. Para minha tia, que depois minha mãe ficou, eles continuam sempre a lutar comigo. Minha tia Inês, vulgo Nietzsche, minha tia Umbelina, vulgo Aia, minha tia Didma, minha tia Antão, minha tia Avito, minha tia Inocêncio Lamba, vulgo Cito, minha primos, que se me empanchou, me engasgando por cabelo sur, minha primas. Minha sobrinhos, minha conhecida, minha tia Joia, minha tia Eke, manga de outras amigas, minha mãe também, que grandes amigas, minha mãe, que mesmo depois minha mãe está aí, continua tratando do mesmo modo, o caso de Ivone, o caso de Mimila, de Aramata, de Satu, de Alice, manga deles, tio Nhemo, minha tio Nhemo, então, minha família, praticamente, em primeiro lugar, que não manda abraço para ela. Depois, para todos os meus colegas que cresci junto com ela, que hoje em dia não dá para pessoa para a rede social, outros não estudam fora, outros não sei, mas meus colegas de bairro que cresci com ela, assim, suma aqui minhas colegas de escola, abraço para eles. No grupo, não tenho um grupo, nome de Padigada, né? Cumprimentos para os tudo lá. Minha mano lá de Fajonquito, de Xela, de Kundakos, então, minha abraço para todo mundo.
Ficha técnica. Apresentação: Josiane Rodrigues, Avelino Vaz, Sandra Nancasa e Noemi Monteiro. Participantes: Avelino Vaz, Josiane Rodrigues, Marcos Carvalho Lopes, Sandra Nancasa, Wesley Massado, Noemi Monteiro e Rafaela Bachalá. Trilha sonora: Gilberto Gil, Oslo Dum, 2004. DJ Dollars Oslodum 2004. Coordenação: Marcos Carvalho Lopes. Apoio técnico: Murilo Ferraz Franco.
Podcast Voz da Unilab é gravado com software livre. Ouça sua voz.